Tá? Boa noite a todos. Está aberta a sessão de audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020. Peço a todos fiquem de pé para a leitura de um trecho bíblico que o vereador está lendo.
Boa noite a todos, convidados, boa noite ao pessoal presente. Salmo 118. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. E os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Gostaria de passar a palavra para o vereador Bento Nelson, fazer a leitura do presidente da Comissão de Finanças da Câmara.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando via online também. A audiência pública prevista no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por finalidade permitir que o Poder Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. O atendimento à disposição legal dar-se-á perante a Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas, constituída na forma regimental. É além do cumprimento legal ao qual citamos a audiência pública, é de fundamental importância para que nossos munícipes tenham acesso às contas municipais e que possam acompanhar os gastos e qual a destinação do dinheiro público. Por isso, é com imensa satisfação que apresentaremos os números a seguir e nos colocamos desde já à disposição da população castelo-branquense para esclarecer todas as dívidas que venham a ficar. Agora passo a palavra aos contadores Cristian e o Henrique.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora presente, prefeito, vice, secretária e primeira-dama Cristiane, Ricardo Contador, munícipes presentes e os que nos assistem pela internet. Como dito pelo vereador, a gente vai apresentar a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. No primeiro quadro, a gente vai mostrar a execução orçamentária da Receita. As receitas correntes, a gente tinha uma previsão até 12 de 2020 de R$19.493.250. Foi realizado até o mesmo período R$20.695.024,84, 106,17% do previsto. As receitas correntes, a gente tem as receitas tributárias. A previsão era de R$1.732.500, realizamos R$1.842.650,01, 106,36% do previsto. Receitas de contribuições, tínhamos uma previsão de R$348.600, foram realizados R$465.343,27, 133,49%. Receita patrimonial, a previsão era de 63 mil, realizamos R$20.394,55, 32,37% do previsto. Receita de serviços, tinha uma previsão de R$26.250, não tivemos realização. Transferências correntes, Tínhamos uma previsão de R$17.322.900. Realizamos R$18.348.424,18, 105,92% do previsto. Outras receitas correntes, não tínhamos previsão, realizamos R$18.208,83. Receita de capital, ela é dividida em alienação de bens e transferências de capital. Não tínhamos nenhuma previsão, recebemos de transferências de capital R$181.518,61. Total das receitas, as previstas eram de R$19.493.250. Realizamos R$20.876.543,45. Considerando todas as fontes de recurso, a receita total realizada até o terceiro quadrimestre de 2020 foi de R$20.876.543,45, correspondente a um percentual de 107,10% do orçado. As receitas correntes decorrem basicamente dos impostos arrecadados diretamente pelo município e das transferências constitucionais do Estado e da União. Nesse próximo quadro, a gente vai demonstrar a execução orçamentária da receita tributária. A receita tributária, ela é dividida em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Previsão da receita tributária para o ano 2020 era de R$1.732.500. Realizamos R$1.842.654,01, 106,36% do previsto. Com impostos, a distribuição era de R$1.564.500, realizamos R$1.682.672,37, 107,55% do previsto. A previsão de taxas era de R$168.000, recebemos R$159.981,64, 95,23% do previsto. Contribuições de melhoria, não tínhamos previsões e não tivemos nenhuma realização. A receita tributária é composta de arrecadação de impostos, taxas e a contribuição de melhoria, sendo as mesmas geradas e arrecadadas pelo município, que tiveram até o terceiro quadrimestre um desempenho ótimo em relação ao previsto no mesmo período, sendo que os impostos tiveram uma redução de 107,55% em relação ao previsto, e o desempenho com as taxas, que tiveram uma arrecadação em relação ao previsto de 95,23%. E aí a contribuição de melhoria, não tivemos arrecadação no período. Próximo quadro, ele vai demonstrar a execução orçamentária das transferências correntes. As transferências correntes, ela está dividida entre as transferências da União, do Estado, as transferências do Fundeb e o Convênios. A previsão inicial era de R$17.322.900. Realizamos R$18.348.424,18, 105,92% do previsto. As transferências da União, a previsão era de R$11.123.699,99. Foram realizadas R$12.007.556,85, 107,95% do previsto. As transferências do Estado, a previsão era de R$3.710.700,01. Foram realizados R$4.261.218,95, 114,84% do previsto. As transferências do Fundeb, previsão era de R$2.488.500, realizamos R$2.079.648,38, 83,57% do previsto. Transferências de convênios, não tínhamos nenhuma previsão, realizamos R$181.518,61, Transferências correntes são receitas que o município recebe da União, do Estado e arrecadadas por si mesmo. No geral, as transferências correntes tiveram um desempenho bom em relação ao previsto até o terceiro quadrimestre, sendo que foi previsto um valor de R$ 17.322.900 e foi arrecadado um valor de R$ 18.348.424,18, arrecadando um percentual de 105,92% do previsto até o último quadrimestre. Próximo quadro vai falar da execução orçamentária da receita de capital. A receita de capital, ela é distribuída entre alienações de bens e transferências de capital. Não tínhamos nenhuma previsão e realizamos em 2020 de transferências de capital R$ 181.518,61. No geral, as receitas de capital tiveram um desempenho ótimo em relação ao previsto até o terceiro quadrimestre, sendo que foi previsto um valor zero e foi arrecadado R$ 181.518,61. Próximo quadro, ele vai falar da receita corrente líquida, que se refere ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Tivemos uma receita corrente total de R$ 23.957.796,74, com deduções no valor de R$ 2.567.462,95, que deixa a nossa receita corrente líquida com o valor de R$ 21.390.333,79. Tivemos também transferências obrigatórias da União relativo a emendas individuais. Essas receitas, essas transferências, elas deduzem também da nossa receita corrente líquida. Dando o total ali da receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites das despesas com o pessoal, no valor de R$ 21.038.793,79. A receita corrente líquida, no período de 1 de 2020 até 12 de 2020, teve um desempenho bom, com valor arrecadado bruto de R$ 23.957.796,74, uma dedução de R$ 2.567.462,95, uma glosa referente a emendas no valor de R$ 351.540, perfazendo a receita corrente líquida de R$ 21.038.793,79, sendo que este valor se serve para medir o índice de gastos com o pessoal. No próximo quadro, a execução orçamentária da despesa. As despesas, a gente tinha uma previsão atualizada para 2020, com pessoal em cargos sociais, R$ 13.422.550,82. Foram realizados até 12 de 2020, R$ 10.297.305,35, 76,72% do previsto. Outras despesas correntes tinham uma previsão de R$ 9.465.817,94. Foram realizados R$ 6.127.490,15, 64,73% do previsto. Juros e encargos de dívida, tínhamos uma previsão de R$ 15.000, não realizamos no período. A amortização da dívida, previsão era de R$ 190.000, foi realizado R$ 43.182,59, 22,73% do previsto. Investimento, a previsão atualizada era de R$ 2.392.873,65, foram realizados R$ 1.517.690,82, 63,43% do previsto. Reserva de contingência, A previsão era de 20 mil, não tivemos realização. Total das despesas, 25.506.242,41. Realizamos 17.985.668,91, 70,51% do previsto. Os transferências para a CAM foi de R$ 1.047.500. Todos somando as despesas mais a transferência, a previsão atualizada era de R$ 26.553.742,41. Foram realizados 19.033.168,91, dando um total ali, percentual de 71,68%. A execução orçamentária da despesa até o terceiro quadrimestre teve um desempenho satisfatório em relação à receita arrecadada. Próximo quadro demonstra as despesas de pessoal contra a receita corrente líquida consolidada. A receita corrente líquida do executivo de 2020 até 12/2020 foi de R$ 21.338.793,79. As despesas com pessoal e encargos do mesmo período deu um total de R$ 10.160.517,28. O limite de gasto em percentagem foi de 48,29%. Lembrando ali que o limite máximo permitido é de 54%, o prudencial 51,3% e o limite de alerta 48,6%. As despesas do pessoal em cargo social do Poder Executivo Samar consolidado nos últimos 12 meses totalizaram um valor de R$ 10.160.517,28. Quanto uma receita corrente líquida no mesmo período de R$ 21.038.793,79, que calculando uma pela outra, faz o índice de gasto com o pessoal de 48,29%. O próximo quadro é um demonstrativo das principais receitas por esfera de governo, de janeiro a dezembro. As receitas recebidas municipais totalizaram R$ 1.842.654,01. Deu um total de 10,17% das principais receitas da arrecadação. As receitas estaduais foram de R$ 4.261.218,95, 23,53% do total. Receitas federais foram R$ 12.007.556,85, 66,30% ali do. As transferências principais do período, né, o total delas foram de R$ 18.111.429,81. O demonstrativo das principais receitas recebidas de todas as esferas do governo no período de janeiro até dezembro de 2020, demonstrando a percentagem de cada um, onde se observa o quanto o município recebe de cada ente federativo. O próximo demonstrativo fala do comportamento orçamentário financeiro e o comportamento, isso é o comportamento orçamentário versus o financeiro. O comportamento orçamentário, o valor das receitas de janeiro, de janeiro a dezembro de 2020. R$ 20.876.543,45. E o valor das despesas liquidadas de janeiro a dezembro foram de R$ 17.985.668,91. Um superávit de R$ 2.890.874,54. Comportamento financeiro. O valor do ativo financeiro até 12/2020 era de R$ 5.423.153,14. O valor do passivo financeiro até 12/2020 foi de R$ 925.297,87. Superávit acumulado até 12/2020 de R$ 4.497.855,27. demonstrativo do déficit superávit financeiro, onde podemos observar que até 31/12/2020 houve um superávit financeiro no valor de R$4.497.822,37. Próximo quadro, é demonstrativo financeiro até 31/12/2020. O saldo em contas correntes de fontes livres foi de R$1.200.580,67. O saldo em contas correntes de fontes vinculadas foi de R$3.380.633,23. As fontes vinculadas a gente distribuiu entre educação, saúde e assistência, convênios e outras áreas. O saldo das fontes vinculadas à educação foi de R$572.246,17. As fontes vinculadas à saúde, R$1.288.676,38. As fontes vinculadas à assistência, R$527.445,71. Convênios e outras áreas, R$992.264,97. Tomando o saldo das contas vinculadas com as contas de fontes livres, o total era de, geral é de R$4.581.213,90. Percentagem de gasto com educação, que é distribuído pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente deve cumprir no mínimo 25%, foi de 26,90% com a educação. E o percentagem de gasto com a saúde, que é o mínimo, é 15%, a gente gastou 29,58%. Este quadro demonstra a situação financeira do município, sendo que tínhamos em contas bancárias em fontes livres e vinculadas um total de R$4.581.213,90, uma situação estável. Próximo quadro, ele vai fazer um comparativo dos restos a pagar com os saldos bancários. A gente tinha um valor devido, eu fiz dos restos ali, nas fontes livres, de R$232.353,09. Elas estão ali separadas em processadas e não processadas. As processadas de fontes livres eram R$78.667,87. As não processadas, R$153.685,22. Restos da educação. Tinha um valor devido de R$37.400,56. Os restos processados, R$35.579,81. Não processados, R$1.820,75. Valor devido dos restos da saúde, R$127.759,93. Os restos processados são de R$53.687,20. Não processados, R$74.072,73. Na assistência social, não tivemos restos a pagar. Convênios e outros, valor devido, R$411.792,37. Os valores processados são de R$29.497,25. Os não processados, R$382.295,12. O total ali dos restos de 2020 é de R$809.305,95. É distribuído ali entre os processados R$197.432,13, os não processados R$611.873,82. Agora, nesse próximo quadrinho ali, a gente faz a comparação, né, do saldo bancário com os valores que ficaram para ser pago como resto. O saldo de R$1.200.580,50 R$ 2.567,67, menos os restos de R$ 232.353,09, dá um saldo ajustado para ser usado de R$ 968.227,58 nas fontes livres. Nas fontes da educação, o saldo bancário, que era de R$ 572.246,17, deduzindo os restos, a pagar R$ 37.400,56, o saldo ajustado fica R$ 534.845,61. O saldo bancário da saúde, que era de R$ 1.288.676,28, deduzindo os restos de R$ 127.759,93, dá um saldo ajustado de R$ 1.160.916,45. Na assistência, o saldo bancário era de R$ 527.455,71, como não tivemos restos, e o saldo permanece o mesmo. Convênios e outras contas, o saldo de R$ 992.264,97, menos os restos a pagar de R$ 411.792,37, tem um saldo ajustado de R$ 580.472,60. O total ali do saldo bancário, que era de R$ 4.581.213,90, deduzindo os restos a pagar R$ 809.305,95, ele dá um saldo ajustado ali de R$ 3.771.907,95. No próximo quadrinho ali, os convênios que a gente ainda tem vigente, né, que aí a gente também colocou ali, que são os convênios do Barracão, da Rede do Escopo, da Reforma do Campo e do RECAP da Rua Pedro Joaquim Rota. Os restos a pagar do Barracão é de R$ 88.627,16. O saldo da conta é de R$ 96.737,06. Da Rede de Esgoto, ainda tem resto a pagar de R$ 114.892,90. O saldo da conta é R$ 202.063,01. Da Reforma do Campo, os restos é de R$ 24.375,00, o saldo da conta é R$ 52.940,55. O recap da Pedro Joaquim Roque, os restos é de R$ 135.785,22, o saldo da conta é de R$ 28.979,85. Esses são os resultados das metas fiscais realizadas até o terceiro quadrimestre. Caso queiram fazer alguma pergunta, estamos à disposição.
Tá. Henrique, é o seguinte. Ali onde aparece o saldo bancário, R$ 4.581.213,90. Só para esclarecer, a administração passada, a senhora prefeita, ex-prefeita, disse aqui no dia da posse que estaria deixando R$ 4.500.000 em caixa na prefeitura. Então eu gostaria de esclarecer, no caso que seria R$ 4.581.213,00 aí. Só que, tirando os restos a pagar, estaria subtraindo aí R$ 809.305,00. O que daria um total deixado em caixa de R$ 3.771.907,95. Aí só para entender melhor, disso daí, desses recursos que até então foi dito aqui que seria deixado em caixa, 4 milhões e meio, sobrou esses 3.771.000, certo?
Certo.
Desses 3.771.000, temos aqui no demonstrativo, como recurso livre, R$ 968.227,00.
Sim.
Certo. Isso aí pode ser usado no que...
Isso, aí,
a prefeitura
de acordo precisa. Com o que o prefeito quiser utilizar, né?
Certo.
Esse é um recurso que ele
Tá, então o recurso deixado livre é de R$ 968.227,58.
Isso.
Certo. O restante, para complementar esses R$ 3.771.000, seria já saldos vinculados dos departamentos de Educação, Saúde, Assistência e Convênios. Certo?
Certo.
Então, quer dizer, como demonstra o gráfico lá, teríamos aí R$ 37.000 na... R$ 572.000 na educação, R$ 1.288.676 na saúde, assistência R$ 527.445 e os convênios e outros R$ 992.000, certo?
Certo.
Tá, só para esclarecer, então temos de recurso livre deixado aí nesse fechamento R$ 968.227, só para que fique esclarecido.
Tá. Mais alguma?
Eu vou fazer uma pergunta. Esse resto a pagar, uma coisa que eu perguntou aí, então, esse resto a pagar em convênio vigente, resto a pagar do RECAP, R$ 135.722, aí só tem saldo de R$ 28.900,
isso. Esse aqui, ele funciona, ele é um convênio com a Caixa. O convênio com a Caixa, como que funciona? A gente, por obrigação, tem que empenhar a obra, né? Porém, a receita, ela só entra de acordo com a autorização da Caixa. A empresa executa a obra, faz uma medição, envia para a Caixa Econômica, eles encaminham um responsável técnico para avaliar a medição que foi feita, para daí estar liberando o recurso para pagamento.
Só complementando o que o vereador Rafael disse, quando a prefeita entrou aqui, a chata da prefeitura, a ex-prefeita, o prefeito atual, que é o João, ela disse assim que está deixando, então, ele disse, 4 milhões e meio em caixa. Só que ela não deixou esse valor em caixa, né? Porque tinha restos a pagar, né? E muita conta acumulada também, né?
Isso, a maioria.
Então, no caso assim, você poderia explicar o valor certinho que foi deixado no caixa?
Que nem num comparativo entre saldo bancário versus os restos, né? Poderia-se dizer que o saldo em caixas que poderia estar sendo utilizado seria ali para a fonte livre o R$ 968.227. Aí para fontes da educação só teria disponível para utilização os R$ 534.845,61, né? Na saúde, disponível em caixa para usar nessa próximo mandato seria de R$ 1.160.916,45 para a saúde. A assistência, como não teve nem resto a pagar, ela permaneceu com o mesmo saldo para ser utilizado. Os convênios e os outros recursos que tinha lá um saldo deduzindo o saldo deduzindo os restos, né? Para utilizar, que poderia ser comprometido, R$ 580.472,60, né? Que dá entre todos ali os R$ 3.771.907,95.
Então é o que ela disse, qual ela disse isso. O que a população entende. E o prefeito atual estava assumindo, pegou 4 milhões e meio, já que a prefeita deixou. A prefeita não deixou isso em caixa para o prefeito. Só deixar claro para a população que está nos ouvindo, para a população presente, para os vereadores presentes. A ex-prefeita, gente, não deixou 4 milhões e meio em caixa para o prefeito. Ela deixou 968.227,58, que é o recurso livre para o prefeito trabalhar, não 4 milhões e meio. Porque daqui a pouco o pessoal fala, nossa, o prefeito pegou 4 milhões e meio e não está fazendo nada. Então, para deixar bem claro, o prefeito só pegou o recurso livre para trabalhar R$ 968.227,58, né?
Isso. É que nem no caso, as fontes vinculadas, elas devem ser gastos específicos com os seus departamentos. No que tiver interesse em fazer alguma coisa, alguma projeto de campanha, alguma coisa que ele já tem disponível, seria os 968 mil.
Não, eu penso que ela deveria ter esclarecido à população que ela estaria deixando restos a pagar, o valor ela tinha que ter trazido o dia, é quanto que ela está deixando de recurso livre, quanto que ela está deixando empenhado e quanto que ela está deixando, né, certinho para falar. E muita gente fala, ah, mas a Gisele deixou, aí esse prefeito deixou 4 milhões e meio, não deixou 4 milhões e meio, deixou conta vinculada e 900 pontos mil em caixa. Muito obrigado. Aí.
Mais alguma?
Só um minuto, faz a pergunta para o microfone, porque o povo não vai conseguir escutar.
Desse recurso, é R$1.160.916,45, que é o vinculado da saúde. Esse saldo ainda existe? Algum valor ainda que tem que ser devolvido?
Pelo que eu me recordo, da saúde não. Da assistência, os R$527 mil, sim. Tem, eu acho que uns quase 50 mil, eu acho, se não me engano, tem que ser devolvido. Da saúde, eu acredito que eu me recordo das conferências, não, mas da assistência, sim. Foram recursos que não foram utilizados, que ou foi utilizado só parcial, e aí esse convencimento dos convênios vai ter que ser devolvido.
Três vezes na Receita Federal para estar liberando a certidão negativa do município. Obrigado, prefeito. Agradecer também, como o próprio prefeito falou, agradecer o Charles, que compareceu conosco também as três vezes lá e nos ajudou também. É uma equipe que o prefeito trouxe para nos ajudar, auxiliar na prefeitura e tem sido muito importante para nós. Então a gente não pode esquecer das pessoas que estão junto conosco lá trabalhando, né? Por mais que a gente está, né, dentro da prefeitura, trabalhando, às vezes as pessoas pensam, a gente corre atrás, tem bastante coisa, né, prefeito? O prefeito viajou também essa semana, correr atrás para trazer benefícios para o município. Então, obrigado, a gente agradece a confiança do João, conosco ali na contabilidade, e deixar claro para a população que a certidão negativa está liberada. Teve um povo que, um pessoal que cobrou de nós, foi lá na contabilidade, então deixar aqui, né, que está lá a certidão liberada, eles precisavam realmente. Teve um pessoal que foi lá e falou, ó, a gente vai precisar de certidão, gostaria que vocês corressem atrás mesmo e resolvessem essa situação. E agradecer ao prefeito. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês por comparecer. Uma boa noite a todos.
Gostaria, se tivesse alguém dos presentes aqui, alguma pergunta, alguma situação que pode fazer.
Só deixar mais uma questãozinha. Caso tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, procurar a gente lá na contabilidade, por ofício ou tá procurando, né? Caso a gente esteja lá, não estiver ocupado, estiver disponível, a gente tenta esclarecer dúvidas de tanto assim, vereadores, munícipes, né? A gente está aqui para esclarecer.
Certo. Alguma pergunta? Retomando a audiência, passo agora a audiência pública do terceiro quadrimestre da Câmara Municipal. A palavra está com o nosso contador, o senhor Ricardo.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, prefeito, vice-prefeito e aos demais presentes e aos que nos assistem pelo YouTube. Então vamos passar os valores acumulados de janeiro a dezembro de 2020 da Câmara Municipal. Despesa com pessoal, R$817.397,89. Despesas correntes, R$203.320,99. Despesas com imobilizado, R$14.037, totalizando R$1.034.755,88. O nosso orçamento inicial para 2020 era de R$ 997.500, aí tivemos uma suplementação de R$ 50.000 agora no final do ano, totalizando R$ 1.047.500. Então, o saldo entre o repasse recebido e as despesas foram de R$ 12.744,12. Só uma informação a respeito dessa tela, isso aqui foi a receita corrente líquida passada essa semana pelo Executivo, e ela está diferente do que foi apresentado aqui. Então, esse resumo que eu passei para vocês, ele ficou comprometido em função disso. Né? Porque essa, até vou confirmar depois com vocês, com os contadores, qual que é a real informação. Porque nessa aqui ela está dando R$ 20.429.350. E essa que vocês utilizaram foi de R$ 21.038.793,79. Então isso aí vai dar diferença no nosso índice de gasto com pessoal. Aquele percentual ali de R$ 3,99, eu fiz agora aqui no manual, considerando esse novo valor, o nosso índice fica em 3,87%. Então, nós tivemos ali um total, durante o período, de despesa bruta com o pessoal, R$ 817.397,89. Aí nós temos uma dedução, que é um acerto do servidor comissionado que nós tínhamos, né, de R$ 2.205,04. Tendo uma despesa líquida de pessoal de R$ 815.192,85. Então, considerando, mesmo que desconsiderem esses 20 milhões, e trabalhando com um novo número de R$ 21.038.793,79, o nosso índice de despesa com pessoal ficou em 3,87. Então, dentro, né, do limite que a LMF prevê, que nós podemos chegar até 6%. Então, nós ficamos com 3,87%. Esse aqui é um relatório que o Tribunal de Contas estabelece os limites que a Câmara pode gastar no ano. Então, o limite máximo da despesa da Câmara seria de R$ 1.090.023,67. Então, nós ficamos com R$ 1.047.500. Portanto, o limite máximo seria de 7%. Nós ficamos com... Deixa eu já pegar aqui. Logo adiante tem a tela. Nós ficamos com 6,73%. E aquela despesa máxima com folha de pagamento de R$ 763.016,57. Aqui vem uma coisa que o pessoal confunde um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Despesa total com pessoal, R$ 675.918,40. Isso aqui é a folha de pagamento menos o INSS. Então, lá no início nós demonstramos R$ 815.000, né? Mas aquele é o valor bruto da folha. E esse cálculo de 70% sobre... O valor máximo transferido para a Câmara, ele é líquido sem o INSS. Então, nós podemos chegar até 70% dessa despesa com folha. Nós fechamos 2020 com 62,01%. O detalhado das despesas de janeiro a dezembro, Então, salários com pessoal efetivo, R$256.312,50. As despesas com subsídio dos vereadores, R$390.306,15. As despesas com pessoal comissionado, que nós tínhamos até o ano passado, R$27.094,71. As despesas com INSS, R$141.479,49. Tivemos uma indenização trabalhista, que é a rescisão do servidor comissionado, R$2.205,04. Tivemos despesas com diárias, R$603.069,89. Material de consumo, R$7.223,90. Tivemos despesas com passagens, de R$10.842,52. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$86.983,40. Isso aqui numa tela mais a seguir, nós vamos detalhar os fornecedores. Serviços de tecnologia da informação, R$35.201,28. E equipamento e material permanente, R$14.037. Totalizando então R$1.034.755,88. Os nossos saldos em contas bancárias, a conta corrente nossa R$480,06 e a conta do fundo especial R$15.894,99. Fechando o ano então com R$16.375,05. O extrato da conta corrente. Esses R$14.984,01 não fecham com aqueles R$480 porque tem a conciliação, mas eu já vou demonstrar para vocês. A mesma coisa acontece com o saldo da conta do fundo. Então, a conta corrente, que nós ficamos com saldo de R$480,06, como o dia 31 não foi um dia útil para o banco, nós tínhamos uns pagamentos para realizar, que deixamos para o último dia, e não conseguimos fazer. Então, ficou para compensar no mês de janeiro, que foram dois fornecedores, R$1.744,17, referente ao serviço de carga e rufo, que foi colocado aqui no prédio, R$15,66 do mercado, Grosso e Lourenço, referente a material de limpeza, e os R$12.744, que foi transferido da conta corrente para a conta do fundo especial, que é o valor que sobrou na conta corrente, então ele vai para o fundo especial enquanto ele estiver vigente. E daí o saldo conciliado então, é de R$480,06. E na conta do fundo especial, a mesma situação, a contabilidade com R$15.894, o banco com R$3.150,87. Faltava cair o cheque dos R$12.744,12, que é referente à transferência da conta corrente para a conta do fundo especial. E aqui detalhado por fornecedores, os grupos, né? Os grupos de despesa. Então, vencimentos e vantagens fixas, né? Que são a folha de pagamento. O salário do pessoal efetivo, R$256.312,50. O subsídio dos vereadores, R$390.306,15. E o salário do pessoal comissionado, R$27.094,71. Totalizando R$673.713,36. Aí a outra ficha de obrigações patronais, entra o INSS, do pessoal efetivo, R$53.825,28. O INSS dos vereadores, R$81.964,22. E o INSS do pessoal comissionado, R$5.689,99. A outra ficha, indenizações trabalhistas, foi a rescisão do servidor comissionado, R$2.205,04. É, a outra ficha de diárias, aí temos os valores por cada vereador. Ayrton Souza, R$4.116,51. Alain Ronaldo Trolês, R$5.488,68. Emerson de Souza Fontinhas, R$15.093,87. José Aparecido Silvino, R$15.093,87. José Donizete da Silva, R$10.977,36. Jovelino Martins Fontinha Júnior, R$6.860,85. Ricardo Alexandre de Souza, R$1.322,24. E Socorro Alves de Oliveira, R$4.116,51. Totalizando essa ficha de diárias, R$63.069,89. É, nossa ficha de material de consumo, C.A. Nogueira e Camargo, isso aqui é o depósito do Celso, R$596,23. É, Grosso e Lourenço, né, Luzia Grosso ao Mercado, R$728,57. Antônio Manuel Silva Rodrigues, isso aqui é despesa com toner e cartucho de impressora, R$410. Charles Elia Nasser Sobrinho, é material de informática, né, R$427,20. A Ingalimp, material de higienização e limpeza também, aquele totem, né, para a questão da Covid e tal, com R$1.936. Compasso Comércio de Papéis, papelaria, R$2.125,90. Marco Batista Mariano, de serviços elétricos, R$1.000. Totalizando essa ficha, R$7.223,90. A próxima ficha é de passagem e despesas com locomoção. Tivemos aí a Aviação Garcia, R$10.842,52. É a ficha de outros serviços de terceira pessoa jurídica. Brasil Telecom, serviço de telefonia, R$1.775,16. UVEPAR, esse aqui é da Associação dos Vereadores, R$13.278. Copel, a parte de energia, R$3.816,35. Caixa Econômica Federal, isso aqui é tarifas e manutenção de conta, R$2.164,72. A Ingá Pública, soluções informáticas, isso aqui é a manutenção do site da Câmara, R$3.540. A Copel Internet, Copel Telecom, que é a nossa internet, R$2.398,80. Data Legis Consultoria, Ensino e Pesquisa, isso aqui é uma empresa de curso, R$35.600. Fábio Natalino de Oliveira, isso aqui foi um serviço para desmontar esses móveis e montar novamente durante a troca dos pisos. Nós tivemos um problema na garantia desses pisos e a construtora veio fazer a substituição, mas nós tivemos que desmontar os móveis, então foi pago R$1.300. Arte Couro Tapeçaria, isso aqui foi reforma das cadeiras. São 10 cadeiras ali na sala de reunião, R$1.130. Leandro Ribeiro da Silva, foi serviço de pintura da Casa de Leis, R$13.764. PS Azulim, serviço de calha e roof, foi feito na Câmara, R$3.725,37. E Compasso Papelaria, serviço de encadernações, R$4.491. Totalizando essa ficha, R$86.983,40. Serviços de tecnologia da informação. Essa foi só a Prodasp, né, que é a empresa que nós colocamos no sistema, representante do sistema Beta, R$35.201,28. E a próxima ficha, equipamento e material permanente, Ita Comércio e Instalações. Isso aqui foi a aquisição das mesas dos servidores. R$14.037, aí alguns armários também. R$14.037. Então, totalizando R$1.034.755,88. Bem, pessoal, esses são os números, né, da câmara, detalhado por ficha. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Ah, sim, sim.
Isso. É que nem você questionou do valor. É que para você calcular o índice, você usou o último quadro, que é a previsão atualizada. O penúltimo ali que traz o valor da receita corrente líquida que a gente utilizou, que é o que subiu o tribunal. Pra você dar uma conferida ali, certo? É que o chefe ficou muito bom, que a gente trouxe. Tá só para deixar esclarecido, que ali ele é o mesmo valor que a gente apresentou, no penúltimo quadro. Beleza?
Então, pessoal, peço desculpa, o valor correto é o 21 milhões mesmo. Eu que peguei o quadro indevido, então foi falha minha, peço desculpa aos contadores da prefeitura. Então, o nosso índice real é de 3,87 mesmo, por cento. Melhor ainda, né? Mais baixo. Menor. Algum questionamento?
Eu tenho. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para deixar esclarecido que o valor total, quanto os vereadores gastou com despesas diárias até Curitiba? No valor total, eu quero saber, com curso, passagem e tudo. Quanto foi o valor total que gastou no ano?
Certo, só um minuto. Certo, aqui tem um demonstrativo que eu preparei para caso você tivesse esse questionamento. Porque quando se fala em curso, nós temos que incluir três tipos de despesa. A diária, o valor do curso e o transporte. Então, se nós somarmos essas três contas, a despesa foi de R$114.852,41. E se nós dividirmos isso, né, separarmos em vereadores e servidores, então foi R$61.747,65 de diárias para os vereadores, R$1.322,24 para os servidores. Totalizam R$63.069,89. As despesas com cursos, R$ 40.050 para os vereadores, R$ 890 para os servidores. Totalizando R$ 40.940 despesas com cursos. E as passagens, R$ 10.542,87 para os vereadores, R$ 299,65 para os servidores. Totalizando R$ 10.842,52. Então, o total de despesa com vereadores, R$112.340,52. E as despesas com servidores, R$2.511,89. Que totaliza R$114.852,41.
Tudo bem, obrigado pela explicação. Só quero esclarecer que o vereador, muitas vezes eu falo, o vereador custa, hoje, no município, se for ver, mais de R$2.500, né? Um aí no Curitiba. Porque além da diária, tem o custo do curso, que acho que é R$890 por vereador, e mais a passagem. Obrigado, só isso, Ricardo.
Mais algum? Bem, pessoal, mais uma vez, me coloco à disposição para caso tenha ficado alguma dúvida. A contabilidade tem toda essa documentação à disposição. É só nos procurarmos que, se a gente não conseguir explicar, a gente corre atrás e, enfim. E mais uma vez, peço desculpa, Christian, Henrique, pela falha no número, mas foi uma falha minha, então já ficou esclarecido. No mais, eu agradeço a presença de todos. Volto com Rafael.
Sendo assim, os questionamentos encerrados, declaro encerrada essa audiência pública da Câmara e da Prefeitura desta tarde.